Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nineinar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Os Mitos Egípcios, um Guia aos Antigos Deuses e Lendas, de Gary J. Scholl. É uma introdução analítica à mitologia do Egito Antigo, publicada no Brasil pela editora Vozes. Em vez de tratar os mitos apenas como um repertório de narrativas sobre divindades, o livro os apresenta como instrumentos pelos quais os egípcios interpretavam a origem do cosmos. Os ciclos naturais, a autoridade política, a morte e as forças invisíveis que acreditavam atuar no mundo. Scholl, doutor em egiptologia. Organiza esse vasto universo de modo acessível, articulando histórias conhecidas, sobretudo as de Re, Osíris, Ísis, Horus e Sete, com práticas religiosas e contextos históricos. O guia aborda tradições de criação, a jornada solar, o submundo, a magia e a presença divina na paisagem e nos templos. Sua proposta não é oferecer uma versão única e definitiva de uma religião que variou muito ao longo de milênios, mas esclarecer como relatos. Rituais e imagens formavam uma visão de mundo coerente para diferentes comunidades do Vale do Nilo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, cosmogonias egípcias e a ordem continuamente refeita do mundo. Um eixo central do livro é a explicação de como os antigos egípcios concebiam a criação. Essa abordagem exige abandonar a expectativa moderna de encontrar um único relato fundador, fixo e universal. No Egito Antigo, diferentes centros religiosos desenvolveram ênfases próprias para a origem do mundo e para a posição de seus deuses locais. Scholl destaca particularmente a importância de Heliópolis e do deus Solar Re, tradição que exerceu grande influência na formulação da ordem cósmica. A criação não aparece apenas como um fato remoto, ela estabelece a passagem do estado primordial para um universo organizado, habitável e inteligível. Por isso, preservar a ordem era uma necessidade permanente, não uma consequência automática do ato criador. Os ciclos do Sol, as cheias do Nilo, a sucessão real e os rituais dos templos podiam ser entendidos como atualizações dessa ordem. O valor dessa perspectiva está em mostrar que a mitologia egípcia é menos um conjunto de fábulas isoladas do que uma linguagem para pensar estabilidade e ameaça. A desordem, a violência e o desaparecimento da luz tinham significado cósmico, ao situar os deuses em processos naturais e políticos. O livro ajuda o leitor a compreender por que as narrativas de criação possuem implicações para a vida coletiva, a religião e a legitimidade do poder. Em segundo lugar, Re, a viagem solar como explicação do dia da noite do perigo cósmico, a trajetória de Re, o deus solar. Fou oferece uma das chaves mais concretas para entender o modo egípcio de relacionar observação da natureza e imaginação religiosa. O movimento diário do Sol não era reduzido a um fenômeno físico impessoal, suarição, deslocamento, ocaso e retorno eram concebidos em termos de uma jornada divina. A noite, portanto, não significava a simples ausência de luz, mas um período de travessia e risco, no qual a continuidade da criação precisava ser assegurada. Scholl explora como essa visão conecta o céu ao submundo e transforma o renascimento matinal do Sol numa afirmação repetida da vitória da ordem sobre as forças destrutivas. Essa estrutura também ilumina a relevância de imagens, hinos e rituais ligados ao deus solar. Eles não serviam somente para ornamentar crenças. Participavam de uma cultura que procurava expressar e sustentar a regularidade do cosmos. O tema impede interpretações excessivamente simplificadoras da religião egípcia como mera adoração de elementos naturais. O Sol era uma manifestação visível de poder divino, mas suas narrativas envolviam relações familiares, conflitos, transformações e questões de soberania. Ao explicar o desaparecimento noturno de Re e sua volta ao amanhecer, o livro evidencia como uma experiência cotidiana podia ser integrada a uma cosmologia complexa, na qual tempo, espaço, morte e renovação eram inseparáveis. Em terceiro lugar, Osíris, Ísis, Horus e Sete, conflito dinástico, realeza e restauração. As histórias de Osíris e Ísis. Horus e Sete ocupam posição decisiva porque articulam morte, herança, rivalidade e exercício legítimo da realeza. Scholl apresenta Osíris como deus assassinado por seu irmão Sete, enquanto Ísis se destaca por suas capacidades mágicas e por sua ação na preservação da linhagem. Horus, por sua vez, confronta o tio e se torna rei. Mais do que uma intriga familiar divina, esse conjunto de narrativas oferece modelos para pensar a sucessão do poder e a reparação de uma ruptura. A morte de Osíris não encerra sua função, ela está ligada ao domínio dos mortos e à possibilidade de continuidade além da existência terrena. Já a vitória de Horus organiza simbolicamente a restauração da autoridade no mundo dos vivos. Set não deve ser lido apenas como um vilão equivalente a noções posteriores de mal absoluto. Ele se associa a conflito, instabilidade e violência, dimensões que a ordem egípcia precisava enfrentar e delimitar. A força do livro está em preservar essa complexidade, evitando transformar os deuses em personagens de moralidade simples. A narrativa também evidencia a centralidade de Ísis, sua inteligência, e magia mostram que o poder divino pode operar pela palavra, pelo conhecimento e pela estratégia. Não somente pela força. Assim, o ciclo osiríaco esclarece por que mito, realeza e expectativas funerárias se reforçavam mutuamente na cultura egípcia. Em quarto lugar, Heka magia como técnica de relação com forças invisíveis. O tratamento da Heka, geralmente traduzido como magia, amplia o foco do livro para além dos grandes deuses e mostra a dimensão prática da religião egípcia. A palavra pode induzir a equívocos se for associada apenas a ilusionismo, superstição ou práticas marginais. No contexto apresentado por Scholl, a Heka diz respeito à capacidade de mobilizar forças eficazes por meio de fórmulas, nomes, imagens e ações rituais. Ela pertence à própria estrutura do universo religioso e pode ser atribuída aos deuses, mas não se limita a eles. Pessoas de variadas posições sociais recorriam a recursos mágicos em busca de proteção, cura, segurança e objetivos concretos. Ainda que as condições de acesso e os especialistas envolvidos variassem, essa perspectiva permite compreender por que textos em caixões e inscrições, amuletos e procedimentos rituais são fontes tão importantes para a egiptologia, eles revelam tentativas de agir diante de perigos visíveis e invisíveis. O exemplo de Ísis, cuja astúcia mágica se relaciona à obtenção de poder sobre Re, também demonstra que conhecimento e linguagem possuíam efeitos narrativos e religiosos. O livro, portanto, não separa rigidamente mito e prática. Os mitos forneciam precedentes e modelos para rituais, enquanto os rituais tornavam presentes, no cotidiano, as relações cósmicas narradas pelos mitos. Essa integração é essencial para evitar uma leitura puramente literária das crenças egípcias. Por último, templos. Paisagem e sincretismo, por que não existe uma mitologia egípcia imóvel? Scholl situa os mitos em seu ambiente histórico e material, enfatizando que a religião egípcia se desenvolveu ao longo de muitos séculos e em regiões com tradições próprias. Essa escolha é relevante porque impede que o leitor trate o panteão como uma lista estática de deuses com funções imutáveis. Divindades podiam adquirir atributos umas das outras, ser associadas em formas compostas ou receber maior destaque conforme a influência de determinados centros de culto e períodos políticos. O sincretismo, nesse sentido, não representa necessariamente contradição ou confusão. É uma maneira de expressar convergências entre poderes divinos e de acomodar transformações religiosas. Os templos tinham um papel decisivo nesse processo, pois eram espaços de culto, administração ritual e preservação de tradições. A paisagem também importava rio, deserto, céu, animais e ciclos sazonais forneciam referências para a manifestação das divindades e para a formulação de suas histórias. Ao considerar inclusive os contatos com outras culturas como a grega, o livro sugere que a tradição egípcia não foi isolada do mundo mediterrâneo. Para o leitor, a consequência metodológica é clara, convém perguntar em que época, lugar e contexto uma imagem ou relato foi produzido. Essa atenção às variações torna a leitura mais rigorosa e ajuda a conciliar versões diferentes de um mesmo mito sem forçar uma falsa uniformidade. Em conclusão, os mitos egípcios é indicado sobretudo a leitores que desejam uma porta de entrada confiável para a religião e a imaginação do Egito antigo, estudantes iniciantes, interessados em arqueologia, viajantes que querem interpretar melhor templos e imagens, e leitores de mitologia que buscam ir além de resumos de personagens. Também é útil para quem já conhece os nomes de Osíris, Ísis e Horus, mas ainda não percebe como suas histórias se conectam a concepções de realeza, morte, natureza e ritual. O benefício intelectual do livro está em substituir uma visão decorativa do panteão por uma leitura contextual. Os deuses não são apresentados apenas por atributos, mas por suas relações com a criação, a renovação solar, a vida funerária e as práticas humanas. Em comparação com compêndios que organizam a mitologia egípcia como um dicionário de divindades ou uma sequência de lendas descontextualizadas, o diferencial de Gary Joy. Shaw é integrar narrativa mítica e funcionamento religioso. O livro reconhece a diversidade das tradições egípcias, incluindo o peso de centros cultuais, do sincretismo e das mudanças históricas, sem perder a clareza necessária a uma introdução. A atenção à Eka e à vida ritual cotidiana reforça esse diferencial, pois mostra como forças divinas e ações humanas podiam se cruzar. Soul, com extensão relativamente concisa, não pretende esgotar milênios de documentação fragmentária. Sua função é fornecer um mapa interpretativo sólido. Por isso, funciona particularmente bem como leitura inicial e como base para estudos posteriores de textos funerários, iconografia, templos e história religiosa egípcia. Se você quiser apoiar Gary J. Shaw, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!